Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e coloco-a em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam-se conta aprovado. Audiência pública nos termos do requerimento número 94 de 2011, DH, aprovado em 7 de 7 de 2011, de autoria de senador e de outros, para debater a situação dos movimentos sociais e os direitos humanos no olhar histórico do sociólogo, da sociologia de Florestan Fernandes. Foram convidados para esse evento Otomar Teschke, representante do programa Cantando as Diferenças, Haroldo Seravolo Cereza, autor do livro Florestan e a Inteligência Militante, Edilson Nabarro, secretário de Assistência Estudantil da Universidade do Rio Grande do Sul, professor Edilson, Moisés Bauer, presidente do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, e também já presente conosco, Laurier Cerqueira, escritor, autor do livro Florestan Fernandes, Vida e Obra. Enfim, o objetivo de hoje é debatermos esse tema tão importante para todos nós. Eu confesso a vocês, e digo isso com muito orgulho, que eu fui colega de parlamento do nosso querido e inesquecível Florestan Fernandes. Sentava muitas vezes ao lado dele, junto com. Ele tinha uma parceria muito grande com o senador Bison, não sei se vocês lembram também. Se me sentavam um do lado do outro, e eu inúmeras vezes sentava ao lado dele para ouvi-los. Eu tenho um respeito enorme também pelo ex-senador Bison. E o Florestan Fernandes, eu espero ainda que antes do encerramento aqui dessa atividade, a minha assessoria do gabinete que está assistindo me remeta para cá uma pequena homenagem que o Florestan Fernandes fez no nosso trabalho na Constituinte, que eu posso ler aqui mostrando essa identidade que eu tinha com ele tão grande, tão forte. Claro, ele é meu ídolo, eu um discípulo, né? Mas digo isso com muito orgulho. E por isso que, quando participei da elaboração, o Teschke depois vai comentar, desse projeto Cantando a Diferença, fiquei muito animado quando o símbolo do Cantando a Diferença é Florestan Fernandes. Nós lembramos ali que o Cantando a Diferença, ele é inspirado em Gandhi, em Zumbi, em Mandela, em grandes figuras, né, da humanidade, mas o símbolo é Florestan Fernandes. Apresentamos, inclusive, um projeto de lei, nesse sentido, aprovamos já no Senado e foi para a Câmara dos Deputados, numa homenagem ao nosso grande mestre. Então, antes mesmo de formatar a mesa, eu vou só apresentar um pouquinho aqui do Florestan Fernandes. Então, abrimos essa audiência pública, lembrando que hoje vamos debater os movimentos sociais, direitos humanos, mas no olhar do nosso inesquecível Florestan Fernandes. O professor Florestan Fernandes nasceu em São Paulo no dia 22 de julho de 1920 e faleceu em 10 de agosto de 95, aos 75 anos de idade. Eu diria que faleceu jovem, com toda a força que ele tinha de alma, de coração, de pensamento. Foi deputado federal de 86 a 95. Chegamos junto aqui nesta safra, eu diria. Chegou aqui no Congresso Olive Dutra, Luiz Inácio Lula da Silva, Florestan Fernandes. E eu quis o destino, e eu me sinto contemplado e privilegiado, que eu cheguei junto aqui. Me lembro que estávamos no mesmo período aqui, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Florestan, Olive e tantos outros nomes da política. Claro, Ulisses Guimarães, Mário Covas, da política brasileira, né? Enfim, eu tive a honra e o prazer de conviver com Florestan e aprender muito, muito. Mais ouvindo ele do que lendo, confesso. Mais ouvindo do que lendo. Porque eu sei que ele escreveu inúmeras obras lindas, mas eu tive a alegria de poder ouvir dele mesmo no convívio aqui na casa. Dizer que, como muitos de vocês, e todos sabem, Florestan foi um ícone da nossa educação. E também eu digo, eu diria ali, eu completo aqui, um ícone na luta pelos direitos iguais e combatendo todos os preconceitos, todos, quanto negro, quanto índio, quanto a orientação sexual, quanto a liberdade religiosa, quanto à pobreza, né? Ele tinha uma marca muito forte nessa área. professor, ele defendeu até o final da vida o respeito aos direitos humanos e às diferenças, além de ser um defensor das políticas públicas e, claro, um amante da liberdade e da democracia. Na sala de aula, afirmava que ser um cidadão e um ser humano rebelde faz parte das nossas vidas. Essa questão da rebeldia, eu me lembro dele sempre, né? É uma coisa muito bonita, independente da idade, que quando a gente fala rebelde, a gente acha que o rebelde é o jovem, é o estudante. E por que não ter 60, 70, 80 anos e continuar a ser rebelde, né? Continuar na rebeldia, exigindo a justiça. E aqui, claro, a gente lembra que ele sempre pegava muito forte e dizia: é preciso questionar as chamadas verdades absolutas. Não existe verdades absolutas. Eu acho que o debate permanente é que vai fazendo que prevaleça a verdade. Outra frase marcante é a que diz: façamos a revolução nas escolas, porque senão o povo a fará nas ruas. Frase de Florestan Fernandes. Florestan também foi um grande professor do Parlamento Brasileiro, um grande professor no Parlamento Brasileiro. Na Câmara dos Deputados, foi deputado federal por dois mandatos, 87-91, 91-95. Os ensinamentos deles permitiram beneficiar principalmente as camadas mais pobres da nossa população, instruindo as frentes, instruindo e construindo as frentes no combate a todo tipo de desigualdade. Em entrevista à revista Nova Escola, em 91, Florestan declarou: um povo educado não aceitará as condições de miséria e desemprego como as que temos. Ele estava com toda a razão. Sem educação não há conhecimento, e sem conhecimento não há questionamentos. Florestan, sem questionamentos não há o bom combate pelo fim das desigualdades. É uma alegria ler essas frases dele aqui, viu? É preciso evoluir, emergir em novas culturas, novos valores, lutar contra as disparidades, crescer com o próximo, buscar novas oportunidades. Temos que evoluir, inovar e, o mais importante, não se acomodar. Grande Florestan Fernandes. A verdadeira democracia é feita com a pessoa sendo sujeito e não simplesmente objeto. Essa frase cai como uma luva, né? A verdadeira democracia, diz ele, é feita com a pessoa sendo sujeito e não simplesmente objeto. Florestan é o patrono da sociologia no Brasil, nos ensinou que devemos agir e exigir buscando a mudança social. Nesse sentido, as ciências sociais são um papel fundamental na reconstrução da análise do cotidiano, na ruptura das tradições e forma de pensar. A batalha das organizações sociais é árdua, difícil. Ela pode perdurar muitos anos, décadas, até séculos, mas o mais importante é mantermos sempre viva a vontade de transformar aquilo que é considerado intocável, intacto. Recebemos, nós todos, um grande apoio de Florestan Fernandes ao longo das nossas caminhadas, pelo tudo que ele escreveu e tudo que ele disse. Eu dou esse depoimento. Inclusive, com uma mensagem de apoio muito grande na minha primeira reeleição, em minha reeleição de deputado federal. Um dos motivos pelos quais resolvi trabalhar essa ideia com o nosso querido Florestan Fernandes, via o programa Cantando as Diferenças. Cantando as Diferenças, que agrega os estatutos da pessoa com deficiência, da igualdade racial, do idoso, da criança, do adolescente, está aqui em tramitação ainda dos povos indígenas, a juventude, as mulheres, a liberdade, a consciência de crença, enfim, a defesa dos direitos sociais e do meio ambiente. Enfim, estamos todos aqui, nesse momento. Essa audiência pública visa homenagear Florestan, naturalmente, mas também passar para o Brasil pela TV Senado, pela rádio aqui do Senado, pelos órgãos de imprensa, jornal, um pouco dos ensinamentos que Florestan Fernandes deixou para todos nós. Deixo aqui um abraço forte à Miriam Lúcia, a Heloísa Fernandes, ao Florestan Fernandes Filho, a Beatriz e a Noêmia, que cultivam diariamente a ética e os ensinamentos do Pai, alongando o conhecimento de todos nós na construção de uma sociedade justa, solidária, fraternal e igualitária. Vida longa à sociologia. Vamos então aqui fazermos um bom debate sobre a vida, a obra e a importância desse momento, que os movimentos sociais entendam também que o bom combate a gente faz com conhecimento, com mobilização e com participação. E Florestan Fernandes nos deixou essa mensagem que eu procuro seguir. Por isso que muitos dizem que eu sou ainda até hoje um rebelde, viu? Culpado é o Florestan, não sou eu. Dizendo uma brincadeira, claro que eu me pauto muito por tudo aquilo que ele dizia. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu convido nesse momento para fazer parte da mesa Otomar Teschke, representante do programa Cantando Diferenças a nível nacional. Haroldo Seravolo Cereza, autor do livro Florestan e a Inteligência Militante. Moisés Bauer, presidente do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, CONAD. E Laurês Cerqueira, escritor, autor do livro Florestan Fernandes, Vida e Obra. E, por fim, o Eurico Antônio Gonçalves, Cursino dos Santos, professor de Sociologia e consultor do Senado Federal. Antes de passar a palavra, eu peço aqui a todos que, se falta, tem aqui mais, pode se aproximar mais aqui, tem lugar para todos, pode passar um pouco para cá. Eu só peço mais uma vez à minha assessoria que me remeta lá do gabinete aquele pensamento histórico para todos nós que eu recebi do professor Fernandes, que é citado aqui nesse pequena introdução que eu fiz, mas não consta aqui. Por fim, antes de iniciar aqui a nosso diálogo com o Brasil sobre esse momento tão importante, eu queria agradecer a todos que me acompanharam no roteiro que eu fiz no fim de semana, um roteiro onde eu passei por... Estive lá em Gramado, no Festival do Cinema de Gramado, né? Maravilha, muito bonito. Participei da abertura do Festival do Cinema, onde o filme O Palhaço foi que abriu as festividades. Então, cumprimento a todos lá, as autoridades que estavam lá. Eu disse que segunda-feira eu comentaria que o festival vai até o fim de semana. É um momento histórico, o Festival do Cinema de Gramado hoje já é um evento, eu diria, internacional, cidade lotada. Então, quem puder chegar em Gramado ainda nesse período vai ver lá um movimento muito, muito bonito lá, com centenas de filmes concorrendo. Enfim, houve toda uma disputa, mas eu assisti O Palhaço, um lindo filme, produção nacional. Agradeço também à Confederação, à Contec, aos Seguritários, que me prestaram uma bela homenagem lá no seu congresso. Fizeram um congresso belíssimo a nível nacional, cerca de 1.000 dirigentes sindicais. Eu tive a alegria de fazer a palestra de abertura junto com outros... a palestra de encerramento num grande jantar com bancários e seguritários de todo o Brasil. Meus cumprimentos ao Lourenço e tantos outros líderes que lá estavam. Eu sei que vocês estão assistindo, todos que me acompanharam. Foi uma belíssima agenda que fizemos naquela região. Vamos agora à nossa audiência pública, mas assim mesmo lembrando, né, da importância que foi na quarta-feira a marcha dos 100 mil que o movimento sindical fez em São Paulo, na Avenida Paulista, liderado pelas centrais sindicais, onde o eixo foi às 40 horas, projeto de nossa autoria junto com o senador Inácio Arruda, e também o Fim do Fator, projeto que já aprovamos aqui, e agora está na Câmara dos Deputados, que nós esperamos que a Câmara aprove definitivamente esse fator previdência que confisca a metade do salário do trabalhador. Até porque nós, mais uma vez, provamos, até pelos atos da presidenta Dilma, que a nossa previdência não é deficitária. Tanto que houve a desoneração da folha de 20% para 0% de quatro setores, né? O setor moveleiro, o setor do calçado, tecelagem e o soft também, né? e houve essa desoneração, eles deixaram de pagar 20% sobre a folha e pagam 1,5% sobre o faturamento. Nós sabemos que 1,5% não vai responder aquilo que a Previdência recebia com os 20%. Eu cheguei a dizer que eu entendo a decisão, apoio a decisão, mas acho que nós tínhamos que construir uma, quando vamos tratar do faturamento, que principalmente aqueles que empregam pouco e lucram muito, que pagassem mais sobre faturamento, como eu digo hoje no Jornal do Senado, que é o caso dos bancos. Os bancos empregam muito a pouca gente e pagam pouco. Então, se o lucro dos bancos são lucros nunca vistos na história, eles bem que poderiam aumentar o percentual sobre o faturamento, sobre o lucro, faturamento, enfim, e com isso resolver o problema da Caixa da Previdência, porque se o Tesouro paga, é porque a população está pagando, né? O Tesouro não gera dinheiro, o Tesouro arrecada da população. O Tesouro não tem como dizer, olha, eu pago, é aqui, olha, o Tesouro não paga nada. Ele apenas recolhe e transfere para alguém. E, nesse caso, a Previdência vai perder em parte, eles sabem disso, e os técnicos todos reconhecem isso, que vai perder, e nós vamos pagar. Se nós vamos pagar, vamos olhar para aqueles que faturam tanto, lucram tanto, têm um resultado fabuloso em todos os balanços, para que, então, pagasse um pouco mais sobre o faturamento. Isso melhoraria ainda mais o caixa da Previdência, que, repito mais uma vez, como eu sempre disse, é superavitário, nunca foi deficitário, mas tentaram, durante um período, vender a imagem que era deficitário. Agora, já dizem que não é mais deficitário. Que bom que eles reconheceram que não é deficitário, que dá para estar desonerando contribuições de até 20%, que significa alguns bilhões de reais. Todos sabem que nós estamos tratando de bi, e não de milhões de reais, porque a nossa Previdência é superavitária. Se ela é superavitária, é mais do que justo que a gente liquide esse famigerado fator que confisca a metade do salário do trabalhador no ato da aposentadoria e mantermos também uma política de valorização do benefício do aposentado. Me dei a liberdade de fazer essa introdução, porque nós vamos tratar disso aqui. A justiça, a igualdade, na visão de Florestan e também Florestan Fernandes, e, naturalmente, os movimentos sociais, populares, enfim, o nosso compromisso com essa obra gigantesca e que ficou para a humanidade, construída pelo grande e inesquecível, repito, Florestan Fernandes. Eu vou começar, se me permitirem aqui, eu gostaria de começar com aqueles que estudaram e escreveram sobre o Florestan Fernandes. E se o Haroldo me permitir, eu vou começar com você. Que você já faça a introdução. Quero dizer que nós estamos ao vivo para todo o Brasil, né? Estamos dialogando com o Brasil nesse momento aqui. O professor Redilson chegou bem, nós estamos iniciando, eu fiz apenas uma introdução. Vamos ajeitar aqui, vamos apertar aqui um pouquinho mais. Para o professor Redilson vir para a mesa também. Você vem, pode vir para cá um pouquinho mais, isto. O professor Redilson vem para a mesa também. Professor Edilson Nabarro, que é um lutador aí das causas populares, um dos arquitetos, engenheiro, professor da política de cotas no Rio Grande do Sul. Estou certo ou errado, professor Edilson? Estou certo? Um dos arquitetos, engenheiro, professor na política de cotas instalada lá no Rio Grande do Sul. Então, vamos começar com o Haroldo, se a pronúncia, Seravolo, autor do livro Florestan e Inteligência Militante. Isso, acendo verde, daí você fala.
Tá certo. Bom, obrigado, senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Obrigado a todos vocês, participantes da mesa. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente com o Laurês, que a gente se conhecia apenas virtualmente. Agora a gente... E a obra do Laurês foi bastante importante para mim quando escrevi meu livro. O livro dele é muito bom também. E, enfim... gostaria de agradecer aí os seus assessores, foram muito o Tiago e o Roberto com quem a gente conversou, mas eu queria começar falando de uma coisa que o senador Paulo Paim acabou tocando de outra forma, mas que eu acho muito importante. Eu sempre gosto de lembrar, O Forester, na obra dele, cita muitas vezes uma expressão de um outro sociólogo que chama Wright Mills, que é imaginação sociológica. E é uma espécie de... E eu gosto muito disso porque há uma certa ideia, às vezes, entre os estudiosos da obra do Florestan, e principalmente os que o conhecem pouco, de que o Florestan tem uma escrita muito dura, muito fechada, muito difícil, muito objetiva, muito científica. Mas eu não compactuo sempre com essa observação. Às vezes ela é difícil, mas às vezes precisa ser difícil. Mas o Florestan tinha um carinho muito grande por essa ideia da imaginação sociológica e da ideia de imaginação. E eu acho que a obra dele é, de certa forma, uma permanente provocação aos movimentos sociais para que eles busquem a imaginação e que o conhecimento seja o ponto de partida dessa imaginação e para a construção de reivindicações, construção de lutas e, por consequência, das conquistas.